Rádio Doce Vida, a número 1 da web.
Olá a todos que ouvem a Rádio Doce Vida. Esse é o terceiro Web Informática. Nossa, já estamos no terceiro programa, hein, gente? Que bacana, hein? Vou deixar os meus contatos novamente, caso alguém não tenha anotado ou esteja ouvindo pela primeira vez, é sempre bom repetir. Vocês fiquem à vontade para adicionar os meus contatos, não somente para suporte, mas para conversar sobre qualquer assunto. Eu adoro fazer novas amizades. Então aí vão os meus contatos novamente. E-mails: shirley.candido@terra.com.br ou analista_shirley@yahoo.com.br. MSN: shirley_candido@hotmail.com. Skype: megosa, M de Maria, E, G, O, S, A. Nos programas anteriores, nós falamos sobre parte teórica, falamos sobre alguns conceitos muito importantes, vocês saberem. Hoje, eu pretendo partir para a parte prática, mas antes, eu gostaria de falar algumas coisinhas que, por descuido, eu acabei esquecendo de falar no primeiro programa, mas que também são muito importantes. Da parte teórica e da parte conceitual, embora seja muito monótono, mas para quem está iniciando na área da informática, é importante saber. Bom, o que significa internet? Todo mundo deve se perguntar, né, por que o nome internet? Internet significa entre redes, ou seja, existem, na verdade, dois tipos conhecidos de rede que nós podemos citar: as LANs e as WANs. O que são as LANs? São as redes de curta distância. Então, se você tem, por exemplo, uma rede de computadores na sua casa, um computador no quarto, um na sala, um na cozinha, é uma LAN, porque esses computadores estão próximos. Até um prédio para o outro, de uma cidade para outra, em muitos casos, é considerado uma LAN. Já uma WAN é uma rede de longa distância, ou seja, se você se comunica, por exemplo, com um computador no Japão, que está do outro lado do mundo, então você tem uma rede de longa distância. E hoje em dia está muito fácil, muito acessível você ter um computador com internet, devido aos personal computers, que são os computadores pessoais. Antigamente, existiam os computadores de grande porte, chamado mainframes, que eram computadores que funcionavam com 18 mil válvulas eletrônicas, então eles ocupavam um espaço enorme, às vezes era necessário uma sala de 40 metros quadrados para se colocar esses computadores, o custo dele era muito alto, só as empresas é que possuíam, as pessoas não tinham computadores em casa, e por volta dos anos 70 é que as instituições governamentais, as bibliotecas, academias, foi começando a adquirir computadores, a internet foi crescendo e hoje em dia ela se disseminou pelo mundo todo. Você pode encontrar de tudo na internet, se você procurar, por exemplo, um submarino, uma americanas.com para você fazer compras. Então você encontra de tudo na internet, desde coisas para animais, coisas para casa, objetos, utensílios domésticos, enfim. E até mesmo para trabalhos escolares, hoje em dia você já não perde mais tempo na biblioteca pesquisando, tirando xerox de livro, que hoje em dia qualquer tema que você digita em um site de busca, o que é um site de busca? É um site que quando você não sabe determinado endereço, você entra no site, como o Google, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, digita lá o tema e ele te traz páginas referentes àquele tema que você procura. Por exemplo, eu quero saber sobre animais vertebrados. Então, eu entro lá no Google, digito animais vertebrados e aí ele vai trazer para mim sobre animais vertebrados. Partes importantes da internet que vocês devem saber. O que significa o HTTP? O HTTP é um protocolo de comunicação que permite que várias máquinas de vários fabricantes se comuniquem entre si. Então, quando você vai digitar o endereço de um site na internet, o HTTP, ele já é colocado automaticamente. Eu não me recordo em inglês o que, que significa exatamente, mas acho que é hypertext protocol, uma coisa assim. Eu vou pesquisar depois e aí eu falo para vocês o que, que significa exatamente esse HTTP. É uma sigla. Depois do HTTP, vem o dois pontos e o barra barra, para separar. Aí você tem o www, que significa World Wide Web. O que, que é o World Wide Web? Rede Mundial de Computadores, traduzindo para o português. Depois desse www, geralmente vem o nome do site que você quer. Então, por exemplo, www.google.com, que significa companhia, empresa, comercial, ou .org de organização, ou .gov de governamental, .edu de educação, .mil de militar, e depois vem o ponto e a sigla do país. Então, por exemplo, .br de Brasil, .fr de França, .mx de México, .ar de Argentina e por aí vai. E alguns sites americanos não trazem a sigla, eles só vão até o .com. Sites de Portugal também, às vezes, só vão até o .com, como é o caso do Ler para Ver, por exemplo, que é www.lerparaver.com. Detalhe, geralmente, nome de site não se separa por espaço, é tudo junto, então Ler para Ver, tudo junto. E você também não coloca acento na internet, você não usa acento. E qual que é a diferença do site para o e-mail? Que às vezes dá muita confusão, né? O que é site, o que é e-mail? O site começa com www. O e-mail não. O e-mail geralmente é o nome, arroba, nome do provedor, .com.br. Isso é um e-mail padrão do Brasil. Ou nome, arroba, nome do provedor, .com. Aí tem algumas variações, né? .ar, .mx, .uk da Inglaterra, .net. Aí varia bastante, né? Mas os padrões aqui do Brasil geralmente são .com.br. Então a diferença é que no e-mail tem arroba e no site não. Começa com www. No e-mail é a mesma coisa. Você escreve tudo junto, sem acento, e você pode usar underline, que é aquele sublinhado, você pode usar hífen, você pode usar ponto, você pode usar números, aí vai ficar de acordo com o usuário que vai criar o e-mail ao seu gosto. Bom, agora pessoal, vamos falar um pouquinho, vamos sair, né, da parte teórica e vamos partir finalmente para a parte prática. Vamos iniciar no Windows, sistema operacional, e vamos falar um pouquinho sobre a área de trabalho e o menu iniciar. O que, que é a área de trabalho? A área de trabalho é o ambiente onde você estará trabalhando. Então, quando você liga o seu computador e o Windows é carregado, a primeira coisa que surge é a área de trabalho. Você pode encarar esta área de trabalho como se fosse uma mesa. Então, ela é uma área retangular, onde, em cima dessa mesa, se você está no escritório, você vai colocar as coisas mais importantes. Então, por exemplo, em cima de uma mesa de escritório tem uma calculadora, tem uma agenda, tem um grampeador, um telefone, um computador. A área de trabalho é a mesma coisa. Você vai criar atalhos, ou seja, caminhos mais rápidos para que você acesse determinados programas. Então, na área de trabalho, por exemplo, você tem o meu computador, que é um ícone representado pelo desenho de um computador. O Internet Explorer, que é representado por uma letra E. O Outlook Express. Aí você tem, por exemplo, a lixeira, que é representada por um baldinho de lixo. E assim sucessivamente. E você, enquanto usuário, você pode criar atalhos para os programas que você mais utiliza. Então, na área de trabalho, geralmente, vem os programas padrão. E aí você cria atalhos para os programas que você mais utiliza, explicarei isso no futuro. E além de criar os atalhos, você ainda pode facilitar mais a sua vida e criar teclas de atalho, que quando pressionadas, essa combinação de teclas, você executa determinado programa. Então, por exemplo, eu quero abrir o Excel, eu crio uma tecla Ctrl Alt E. Na hora que eu pressionar esse Ctrl Alt E, ele já vai abrir o Excel. E assim sucessivamente. Bom, na área de trabalho, para você navegar, existem duas formas. Isso com qualquer leitor de tela. Você pode navegar ou com as setas, para cima, para baixo, para direita e para esquerda, ou simplesmente pressionando a letra inicial do ícone. Então, se eu quero, por exemplo, ir para a lixeira, eu pressiono a letra L. Se tiver o único ícone com L, ele vai cair direto na lixeira. Se tiver outros, ele vai passar por todos até chegar na lixeira. E conforme você vai criando atalhos nessa área de trabalho, ela vai criando várias colunas e vai colocando esses atalhos em colunas, ou seja, um debaixo do outro. Foi exatamente por isso que eu falei da questão da seta para a direita e para a esquerda, porque às vezes você precisa passar de uma coluna para outra. Se você navegar só com a seta para cima e para baixo, você não conseguirá visualizar todos os atalhos que tem na sua área de trabalho. Bom, e o menu iniciar? O menu iniciar, como o próprio nome diz, basicamente, para 99,9% das tarefas, você precisa do menu iniciar. Então, esse menu iniciar, ele é ativado de duas maneiras. Ou você pode pressionar o Ctrl, que fica na parte inferior do seu teclado, do lado esquerdo. Do lado direito também tem Ctrl. Do lado, você pegando as setinhas, né? As quatro setinhas, a esquerda da seta para a esquerda. Eu sei que é estranho, tá, gente, falar desse jeito. Mas é bem assim mesmo. A primeira tecla à esquerda da setinha é o Ctrl, na parte inferior do teclado. Então, você segurando Ctrl e apertando o ESC, você ativa o menu iniciar. Ou então, você apertando a tecla Windows, que do lado esquerdo do teclado fica no meio, entre o Ctrl e o Alt. Se você observar nos teclados modernos, nos antigos não tem, mas nos modernos eles têm três teclas do lado esquerdo na parte inferior. Então, a do meio é a tecla Windows. Você pressionando, você ativa o menu iniciar. Já do lado direito, você vindo da direita para a esquerda, você tem o Ctrl, que é a primeira tecla após as setinhas, na parte inferior do teclado. Você tem o botão direito do mouse, que é a tecla Application, que equivale você a clicar com o botão direito do mouse. Ela tem algumas funções específicas que eu explicarei para vocês futuramente. Após essa tecla, você tem o iniciar, que é a tecla Windows, que tem a mesma função da tecla do lado esquerdo. E coladinho na barra de espaços do lado direito, que é a barra maior que tem na parte inferior do teclado, você tem o Alt GR. Esse Alt GR é uma tecla que equivale ao Alt e ao Ctrl junto. Então, no caso daquele exemplo que eu dei do atalho do Excel, em vez de você pressionar Ctrl Alt E, você pode pressionar Alt GR mais a letra E, que ele já vai equivaler ao Ctrl Alt E. Detalhe, o Alt da esquerda é só Alt, não é Alt GR. Muita gente confunde, eles não têm a mesma função. O Alt GR ele tem funções específicas, quando você quer escrever, por exemplo, números ordinais, e aí varia. Bom, eu falei que tem duas formas de ativar o menu iniciar, mas existe também uma terceira forma que não é muito usual, mas enfim, eu falarei para vocês. Estando na área de trabalho, se você navegar com a tecla Tab do lado esquerdo, de baixo para cima, é a quarta tecla. Você tem o Ctrl, o Shift, o Caps Lock, que transforma todas as letras em letras maiúsculas, e o Tab. O Tab também é uma tecla em formato oval, igualzinho ao Caps Lock. Então, através da tecla Tab, você navega até o leitor de tela falar botão iniciar. Ao falar botão iniciar, você pressiona a tecla Enter. A tecla Enter existem duas. Do lado direito do teclado, na calculadora, na parte inferior, uma tecla compridinha, é o Enter. Ou então, aonde fica as setinhas e o Ctrl, se você subir a mão, você vai ter o Shift, que depois eu explico a função dele. E acima do Shift, você tem uma tecla comprida, que é o Enter. Então, você pressionando o Enter, significa entrar. Ele também ativa o menu iniciar. Aí, navegando com as setas ou com a letra inicial do ícone, você também navega pelo menu iniciar. Então, você, por exemplo, pode apertar a letra P para ir até programas. Aí, o que que acontece? Quando ele fala para você que um item é um item de menu, contém submenus, geralmente o leitor de tela fala assim, pelo menos o Virtual Vision, né? O JAWS eu não sei como ele fala, porque eu quase não utilizo. O que que significa isso? Significa que você tem um menu principal. Dentro desse menu principal, você tem os submenus, ou seja, menu dentro de menu. Então, imagina que você vai num restaurante, aí você tem o cardápio com as opções, né? Para você escolher o que você quer comer, por exemplo, o prato do dia. Aí, imagina que dentro desse cardápio, você tenha subdividido. Então, você tenha uma parte de carnes, uma parte de peixes, uma parte de bebidas. Então, isso são os submenus. Ou seja, as opções dentro de outras opções, certo? Aí, quando você tem um submenu, você vai teclar a seta para a direita, ele vai expandir, ou seja, ele vai abrir esse submenu. E aí, com a seta para cima e para baixo, você navega. Se você quiser abrir qualquer opção, basta que você aperte o Enter. Então, o Enter, na verdade, ele confirma. Se você quiser fechar o submenu, você dá a seta para a esquerda, ou então você pode pressionar também o ESC, que aí ele vai abandonar a janela. ESC vem de escape, mas geralmente para submenu você usa a setinha para a esquerda e para a direita para abrir. E para navegar pelas opções dentro dos submenus, é seta para cima e para baixo. Geralmente nos programas, né? Os menus, eles são mostrados em linhas na horizontal. E as opções que estão dentro são mostradas em colunas, na vertical, em pé. Então, horizontal deitado, vertical em pé. Então, assim você navega pelo menu iniciar. E no menu iniciar, você também pode personalizar, ou seja, você pode criar atalhos. Da mesma forma que na área de trabalho, você cria atalhos dentro do menu iniciar e você pode, inclusive, criar pastas, criar atalhos para programas que você mais utiliza. Então, isso fica a critério de cada usuário. E você pode excluir também esses atalhos, enviá-los para a lixeira, pode restaurar. Tudo isso eu falarei mais no futuro. O Windows 2000 eu não conheço muito bem porque eu nunca utilizei, mas no Windows XP... existem dois tipos de menu iniciar, o menu iniciar clássico e o menu iniciar do XP. Qual que é a diferença? No menu iniciar clássico é aquela carinha básica que todo mundo conhece, do Windows 98, do 2000. Então você tem lá programas, documentos, abrir documento do Office, novo documento do Office e por aí vai. Já o menu iniciar do XP, ele muda um pouquinho a disposição e ele acrescenta alguns itens a mais. Então, em vez de programas, você tem todos os programas, você tem o meu computador, você tem o Internet Explorer, algumas coisas que no menu iniciar tradicional você não tem, no do XP você tem. E eu vou explicar depois, futuramente, como é que você muda do menu iniciar do XP para o menu clássico. Porque, geralmente, quando você instala o XP, ele vem com esse menu iniciar configurado. Bom, no próximo programa, eu estarei explicando para vocês, que hoje só expliquei como navega, eu estarei explicando para que serve cada ícone da área de trabalho e cada ícone do menu iniciar. Claro, isso varia de um computador para o outro, não se segue uma regra no geral. Então, eu falarei sobre o meu computador, com os ícones que estão aqui no meu computador, mas que, na verdade, você utilizará os mesmos comandos para navegar por qualquer computador.
Rádio Doce Vida, a número 1 da web.
E é isso aí, né, pessoal? Acabamos o terceiro Web Informática. Foi legal, né? Eu sei que ainda está um pouco monótono, que ainda está bem no início, mas como eu disse para vocês, esse programa também será ouvido por iniciantes, então eu estou partindo desde o início, como se a pessoa não soubesse nada, começando pelo zero, né? Só que hoje nós já tivemos uma pequena parte prática, então já foi legal. Só que a partir do quarto programa nós estaremos realmente navegando e eu estarei explicando para vocês cada ícone da área de trabalho, cada ícone do menu iniciar, certo? Então eu vou encerrar esse programa por hoje. Desejando para vocês uma boa semana, repleta de paz, de luz, de muita harmonia, tudo de bom. Agradecendo antecipadamente pelo carinho, pela audiência. E não deixem de ouvir os próximos programas, ou melhor, não percam os próximos capítulos, certo? E eu adoro fazer suspense. Tudo de bom para vocês, pessoal. Beijo da locutora Cristal. Fui!
Rádio Doce Vida, a número 1 da web.